Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Senadora apresenta pacote de projetos para combater violência contra a mulher. Congresso vota vetos presidenciais na próxima terça-feira. Projeto proíbe que atletas sejam punidos por manifestação política. Boa noite. O presidente Davi Alcolumbre marcou a data para a sessão do Congresso Nacional. Parlamentares devem votar vetos presidenciais e projetos de crédito no dia 4 de novembro. A repórter Raquel Teixeira tem mais detalhes.
Entre os 30 vetos presidenciais que podem ser analisados na reunião, estão os que foram apostos ao pacote anticrime, ao que modifica regras do auxílio emergencial, ao programa de apoio às microempresas, ao marco legal do saneamento básico e às normas educacionais excepcionais durante a pandemia da Covid-19. O presidente Davi Alcolumbre explicou que é preciso formar entendimento entre deputados e senadores para as votações e fez apelo pela presença dos parlamentares.
A última vez, este presidente levou a fama de ter cancelado a sessão do Congresso. Ao contrário, nós não tivemos o coro para abrir a sessão. Então agora eu peço para deputados e senadores que querem votar os vetos, seja para manter ou para derrubar, que estejam no dia 4 de novembro, às 10 horas, para a deliberação, independente do entendimento entre governo, oposição.
Insatisfeito com a demora em apreciar os temas, o senador Otto Alencar, do PSD da Bahia, criticou a postura do presidente de esperar por acordo entre os líderes.
Não é contra a pessoa do presidente do Senado Federal e do Congresso. É contra o procedimento que adota o presidente em postergar a decisão atendendo aos interesses do Palácio do Planalto, o que é uma coisa muito ruim para a nossa autonomia.
A última reunião do Congresso estava marcada para o dia 30 de setembro e foi adiada por falta de quórum.
Durante a sessão especial em comemoração ao Dia do Médico, realizada nesta segunda, a senadora Leila Barros, do PSB do Distrito Federal, destacou a necessidade de se corrigir a proposta orçamentária de 2021, encaminhada ao Congresso Nacional pelo governo federal. Segundo a senadora, o texto prevê um corte de 40 bilhões de reais na previsão de gastos do setor de saúde, quando comparada com a deste ano. Leila Barros reconheceu que, por causa da pandemia, as despesas do setor aumentaram consideravelmente em 2020, mas lembrou que muitas cirurgias eletivas e atendimentos adiados serão realizados somente no ano que vem, o que reforça a necessidade de um orçamento compatível com as despesas. Já o senador Fabiano Contarato, da Rede Sustentabilidade do Espírito Santo, defendeu a aprovação do projeto de lei dele, que estabelece um piso salarial para enfermeiros, técnicos de enfermagem, auxiliares de enfermagem e parteiras. Na opinião do senador, não bastam apenas palavras bonitas para reconhecer o trabalho desses profissionais. É preciso assegurar a eles a dignidade salarial e condições de atuação adequadas em locais bem equipados.
Porque eu tenho presenciado prefeituras abrindo editais, contratando processo seletivo ou concurso público para enfermeiro para ganhar um salário mínimo. Isso nós não podemos admitir, nós temos que valorizar todos os profissionais da saúde.
E um projeto apresentado pelo senador Romário, do Podemos do Rio de Janeiro, proíbe que atletas sejam punidos por manifestação política. A proposta foi apresentada depois que a jogadora Carol Solberg foi punida por criticar o governo em etapa do circuito de vôlei de praia. O repórter Pedro Pincer tem os detalhes.
Carol foi enquadrada pela primeira comissão disciplinar do Superior Tribunal de Justiça Desportiva em artigo que afirma que o jogador não pode expressar sua opinião pessoal ou informação que reflita críticas ou possa prejudicar a Confederação Brasileira de Vôlei. Segundo o autor do projeto, o senador Romário do Podemos do Rio de Janeiro, nenhum atleta poderá ser punido com as penalidades previstas nesse artigo ou enquadrado em qualquer infração disciplinar por manifestação de natureza política, a não ser que haja ofensa direta e expressa a um de seus participantes, patrocinadores ou organizadores. Carol Solberg elogiou a iniciativa e disse que pode ser um passo importante, especialmente para novos atletas.
Eu acho que seria muito incrível, acho que isso faria com que muitos atletas, né, perdessem esse medo de se posicionar E acho que com isso influenciaria até nas próximas gerações, né, que já viriam sabendo que não poderiam sofrer nenhum tipo de sanção relacionada a isso. Então acho que seria um super passo no esporte.
Foi sancionada a lei que amplia o uso da poupança social digital. Pelas regras, os brasileiros poderão receber benefícios como o auxílio emergencial, o abono anual e o saque do FGTS com a conta. O repórter Bruno Lourenço traz mais informações.
A lei assegura ao titular da poupança o direito de fazer um saque e 3 transferências eletrônicas para outra instituição financeira mensalmente sem custos. Senadores e deputados incluíram ainda a emissão de um cartão de débito. O senador Everton, do PDT do Maranhão, argumentou que o cartão físico vai evitar golpes em pessoas que ainda não dominam o meio digital.
Nós temos que estar sempre atentos com as fraudes. Não podemos facilitar, principalmente para os idosos, que terceiros possam estar utilizando qualquer tipo de benefício dentro da sua família ou fora, enfim, qualquer tipo de benefício que não seja de direito.
A poupança social tem limite de R$5.000. Esse dinheiro não poderá ser usado para quitar dívidas ou abater saldo negativo.
Rádio Senado. Eleições 2020.
A cidade de São Paulo é o maior colégio eleitoral do país, com quase 9 milhões de eleitores. Já Araguainha, no Mato Grosso, tem apenas 1.001 cidadãos aptos a votar. Conheça as curiosidades sobre o processo eleitoral deste ano com o repórter Rodrigo Rezende.
147 milhões e 900 mil eleitores estão aptos a votar nas eleições municipais deste ano. A disputa ocorrerá em 5.569 municípios. O maior colégio eleitoral é a cidade de São Paulo, com quase 9 milhões de eleitores. Já Araguainha, em Mato Grosso, é o menor, com apenas 1.001 votantes. 14 milhões e 500 mil eleitores estão aptos a votar, mas não são obrigados, como os jovens com 16 e 17 anos e idosos com 70 ou mais. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Luiz Roberto Barroso, alertou que a biometria não será usada neste ano para evitar contaminação pelo novo coronavírus.
O TSE é a minha maior preocupação, minha e dos outros ministros do TSE, e temos conversado regularmente sobre esse assunto, é assegurar eleições em segurança para a população. A saúde pública é o bem maior que nos cabe proteger.
117 cidades do país têm apenas um candidato à prefeitura, enquanto 2.069 cidades vão ter a disputa entre 2 políticos. O custo das eleições será superior a R$1 bilhão.
A senadora Rose de Freitas apresentou um pacote de projetos para combater a violência contra a mulher. Entre as propostas, a que determina aos órgãos de segurança pública a publicação mensal dos dados relativos à violência doméstica e familiar. A repórter Regina Pinheiro traz mais informações.
Uma das propostas do pacote apresentado pela senadora Rose de Freitas, do Podemos do Espírito Santo, modifica a Lei Maria da Penha para estabelecer que os órgãos de segurança pública deverão publicar mensalmente os dados relativos à violência doméstica e familiar contra a mulher e enviá-los para a base de dados do Ministério da Justiça. Outra proposta que altera a Lei Maria da Penha trata da responsabilidade civil do agressor sobre danos morais e materiais causados à vítima de violência doméstica e familiar. A senadora cita dados do Atlas da Violência 2020. Em 2018, 4.519 mulheres foram assassinadas no Brasil, sendo uma mulher assassinada a cada 2 horas.
E nós estamos até com dados aí, os últimos dados, que esbofeteiam a dignidade da luta das mulheres em relação ao aumento crescente do feminicídio, a violência contra a mulher.
Rose de Freitas também elaborou o projeto que altera o Código Penal para tornar imprescritível o crime praticado contra a mulher.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.